Há várias semanas que circulam comentários acerca de um surto de toxoplasmose no Duquinho, aqui em Lagoa Vermelha. Lembro que um primeiro alerta surgiu quando, no mês passado, se eu não estou enganado, a secretária municipal de Educação, Cultura e Desporto, Aline Teles Fazoli, concedia entrevista ao nosso programa. Na oportunidade, um ouvinte, no caso, pai de um aluno, ligou para a nossa emissora pedindo que perguntássemos à secretária sobre um surto de toxoplasmose que estaria ocorrendo no Duquinho. Secretária disse que desconhecia tal situação. Nos últimos dias, essa situação ganhou uma amplitude maior, uma repercussão maior. Há comentários de que 5 ou 6 casos de toxoplasmose estariam confirmados. Ontem alguém disse que poderia ser um número maior. Sem dúvida alguma, uma situação preocupante. Muito preocupante. Secretário Municipal da Saúde, Eloíra Morona, esteve no Duquinho para tomar pé da situação. Vigilância Sanitária também esteve no Duquinho. O que foi apurado? Qual a real situação do Duquinho? Quem nos informa é o secretário municipal da Saúde, Eloíra Morona, que agora vai participar aqui do programa Bom Dia Cidade. Muito bom dia, secretário.
Muito bom dia, Ademar. Bom dia a todos os ouvintes da Lagoa FM. É uma manhã que começou muito bonita ali, agora já está fechando o tempo um pouquinho, né? Uma cerraçãozinha já dando a cara do nosso inverno. Lembrar todos os nossos ouvintes.
Já está abrindo o sol.
Lembrar nossos ouvintes que continua então a campanha de vacinação, né? Para as crianças e para as gestantes a respeito da gripe.
Como é que está o movimento?
Está dentro da normalidade, né? Ainda não há uma procura muito grande, está dentro da normalidade. O pessoal tem procurado fazer as vacinas. Nossa meta mais difícil de bater é justamente nessa faixa etária entre 6 meses e 6 anos incompletos e também nas gestantes, né? Mas está dentro da normalidade, né? Nós vamos ter que intensificar talvez essa busca mais adiante aí durante a campanha. Nas outras modalidades, nos outros grupos prioritários, essa meta é batida com grande facilidade. Mas voltando então, entrando ao assunto que nos trouxe até aqui, né, a questão da toxoplasmose, eu gostaria de começar, Demar, eu vi na tua introdução, quando você falava de surto, né, de toxoplasmose, até para tranquilizar a nossa população, né? Então, a gente, como você frisou bem, a Vigilância Sanitária esteve no Duquinho, a Vigilância Sanitária esteve dentro das agroindústrias que fornecem alimento para o Duquinho, a Vigilância, nós coletamos água, nós coletamos alimento, a gente fez uma série de encaminhamentos, a gente fez alguns exames, a gente pinçou alguns alunos, a gente fez várias testagens, né?
E havia também lá uma caixa de areia que foi retirada.
Já desde janeiro ainda, faz tempo que foi retirada, ainda não tinha nem correlação a esses fatos, né? Mas coitado dos gatinhos é que acabam pagando pato, né? Mas não tem muita correlação assim. Então nós coletamos todos os dados, fizemos levantamentos, notificamos os casos que estão confirmados, notificamos os casos que foram feitos e deram negativos, lá para a coordenadoria estadual da Vigilância Sanitária, lá para o estado, lá para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, que é quem nos coordena.
Quantos, né, casos foram confirmados,
doutor Eloy? São 8 casos confirmados, Ademar, mas assim, ó, como nós conversamos ontem, nós fizemos uma reunião ontem com os pais, levamos o doutor Leandro, pediatra, levamos a doutora Marina, pediatra, a doutora Lorena, pediatra, levamos todo o pessoal da Vigilância Epidemiológica para explicar. Os casos de toxoplasmose, eles sempre ocorreram e vão continuar ocorrendo. Né? Eles é um protozoário, é um vermezinho que ele passa para a pessoa através da água, de alimentos mal cozidos, das fezes do gato, enfim, né? Mas esses casos sempre ocorreram e sempre vão ocorrer. Então, assim, numa turma de 30, por exemplo, ter 1 ou 2 casos é normal, né? Ou não seria o ideal, mas é o que ocorre. Levando em consideração também que nós temos uma população que ainda consome alimentos que não são devidamente higienizados. E ontem eu comentava na reunião, né? Quem de nós aqui na sua casa deixa a salada de molho por 15 minutos no hipoclorito? Ninguém. Ninguém se manifestou. Na escola eles fazem isso. Né? Quem de nós aqui faz uma higienização da caixa d'água de 6 em 6 meses? Ninguém. Na escola eles fazem isso. Isso comprovado com laudos, né? Mas, enfim, a gente analisou, então, todos os dados, fizemos levantamento das pessoas que positivas, as pessoas negativas, compilamos todos os dados e enviamos para Porto Alegre, né, porque nós temos que notificar. Para que os nossos ouvintes saibam, uma vez por semana, nosso pessoal da Epidêmio passa em todas as unidades básicas de saúde e vê as notificações. Teve alguma diarreia? Teve alguma picada de escorpião? Teve algum caso de toxoplasmose? Teve algum caso de sarampo? Teve algum caso? Isso aí todo a gente coleta essas notificações semanalmente e é lançado no SINAM, que é um sistema que é para o Estado. Bom, ao receber essas notificações e essa nossa preocupação, a coordenadoria estadual, a coordenadoria não, a secretaria estadual, através da Vigilância Estadual de Saúde, pediu para que se excluísse essas notificações, porque estavam dentro da normalidade. Né? Aqui eu vou ler, então, um relatório que veio lá da coordenadoria, né? Isso não sou eu que falo. Referente aos casos de toxoplasmose no município de Lagoa Vermelha, esclarecemos. A análise dos dados obtidos não evidencia a ocorrência de surto na Escola Duque de Caxias, no município de Lagoa Vermelha. Isso porque não foi possível estabelecer uma relação temporal entre os dados, entre elas, data de início e sintomas, alguns casos assintomáticos. Também não foi possível correlacionar os casos com uma provável fonte de infecção comum. Então, assim, ó, e aqui ainda ela segue mais uma página e pouco, dizendo que os casos são normais e que ela sugere que talvez fosse uma infeliz coincidência. Nós não estamos satisfeitos com isso, né, Ademar? Tanto que eu falei ontem na reunião, a gente está, de uma certa maneira, colocando a carroça na frente dos bois, mas por uma questão de preocupação e de compreensão com esses pais, né, que têm essas situações assim. Então, nós já fizemos uma série de medidas. A primeira delas foi a água que é consumida e oral, que é tomada, né? Ela foi suspensa, foram disponibilizadas bombonas para o consumo da água. Né? A Vigilância Sanitária fez a inspeção física e também coletas para análises em laboratório de alimentos e de água na escola, nas agroindústrias que fornecem. Nós conversamos ontem com os pais e dessa turma que teve mais alunos contaminados, em uma turma parece que tem 4 alunos numa turma, a gente vai disponibilizar o teste para todos os alunos, até para tranquilizar, né, alguns pais, ou se houver o caso mesmo de positivo, iniciar um tratamento, que é um tratamento bastante simples, com uma medicação bastante simples. Né? Então, a gente tem colocado a carroça em frente dos bois, porque a coordenadoria estadual, a Vigilância de Saúde Estadual, ela não nos autorizou a fazer nada disso. Né? Porque, para eles, né, pelos dados obtidos, pelos dados, não há um surto. Uhum. Né? Mas nós sabemos, nós compreendemos a preocupação desses pais.
O que poderia caracterizar um surto, doutor Iluia?
Seriam várias crianças contaminadas na mesma época, né? Uhum. ou várias pessoas e de várias turmas. Né? Você veja que assim, ó, foram realizados, e nós faremos isso também, né? Testes por amostragem em outras turmas. Teve turmas lá que foram feitos testes na escola que deu 100% negativo. Né? Então, o que a gente leva? Assim, se toda a escola consome o mesmo alimento e a mesma água, né? então, assim, é como eu falei na reunião, tentando transmitir, é um quebra-cabeça a ser montado. Santa Maria até hoje não tem uma posição do que teria causado. Lá sim um surto de mais de 1.000 casos. Né? Lá não houve até hoje, né, mais de 2 anos, 3 anos que está se batendo, não se houve uma conclusão do que causou, o que ocasionou esse surto. Então é bastante difícil se fazer isso aí. O que a gente tem que atentar é que é o seguinte: a toxoplasmose ela não passa de um para o outro. Então, não há essa preocupação. O que temos que ter são as recomendações que vêm junto com esse relatório vindo lá da coordenadoria. Até eu tomei por surpresa, quando a gente foi... Eu também não conhece muito dessa área, né? A gente foi notificar, fazer as notificações normais lá para Porto Alegre, lá, e entramos em contato com professores, assim, ó, os professores mais especialistas na área, professor de Londrina, da Universidade de Londrina, que deixou a universidade à disposição de Lagoa Vermelha para fazer alguma análise, usar os laboratórios. E também se colocou à disposição para mais adiante fazer alguns esclarecimentos com os pais através de uma videoconferência. A gente vai proporcionar isso através do Skype, né? Então, quando a gente estava, quando o pessoal da nossa vigilância lá, a Suzete, que é a nossa coordenadora da epidemia, da secretaria, ligou para Porto Alegre, né? Nós precisamos de orientação, nós precisamos saber qual é o rumo a seguir, assim, assim. E ela relatou exatamente isso aí, ó, exclui essas notificações, isso não significa um surto, isso é, tá dentro da normalidade. Eu disse, não, pera aí, Suzete, eu quero isso por escrito. Uhum. Né? Daí a Suzete, então, entrou em contato, disse, olha, eu repassei o que você tinha me dito, e o secretário quer isso por escrito. Então, eles nos mandaram esse relatório, né, nos falando a respeito da toxoplasmose. Então, assim, ó, nós vamos testar todos os alunos dessa turminha, né, que apresentaram os casos existentes, e se caso positivo, caminhar para tratamento e acompanhar o que vai acontecer. É possível se afirmar que a contaminação ocorreu no Duquinho, dentro da escola ou na escola? Não. Não é possível afirmar. Até porque, como fala o próprio relatório, né, diante das análises obtidas e das verificações físicas que foram feitas, a escola está dentro da normalidade. Inclusive, né, tomando essas medidas de precaução que eu te falei há pouquinho, da caixa d'água, do alimento, que a gente não toma na própria casa. Então, há que se montar um quebra-cabeça, né, e tentar descobrir onde foi a contaminação dessas crianças. O que nos chama a atenção é que quatro crianças da mesma turma, né, e os outros da turma, que eram da turma, digamos. Exato. Assim. Então, o que pode ser? Uma festinha de aniversário em casa, que foram, algum alimento que foi servido, uma visita num sítio. Nós vamos ter que achar, não tem como, a gente não tem, como eu falei, não existe um culpado. Não tem, não temos que estar achando culpado, mas nós temos que tentar saber a fonte, né? A fonte que ocasionou esses casos, para a gente poder evitar. Então,
hoje ainda é uma incógnita.
E acredito que vai continuar sendo, Ademar. Né? Você veja que Santa Maria disponibiliza a Universidade Federal, é um centro grande, com um centro tecnológico, com capacidade, e até agora não descobriu. Né? E uma situação muito mais grave do que Lagoa Vermelha. E nós aqui, mesmo com as nossas limitações, estamos correndo atrás. E é provável que não se consiga dizer da onde que foi. Né? Foi contaminado na escola, foi contaminado na festinha, foi contaminado em casa. Né? Eu quero...
E até porque, por dedução, doutor Eloier, se fosse... A água, a causa lá da escola, se fosse a alimentação, mais crianças estariam contaminadas.
E uma vez que existe o laudo, né, Ademar, de limpeza da caixa d'água e a vistoria física comprova que realmente a caixa d'água estava limpa, se mantém limpa, né, nós teríamos um surto municipal, porque afinal nós consumimos todos a mesma água, né, e é água tratada. Então, dentro das recomendações aqui fala, né, consumir somente água tratada. E em conversa, então, com médicos, com especialistas, a gente ligou para meio mundo, né, para tentar ter uma orientação. Eles nos deixaram bastante tranquilos a respeito disso. Eles nos falaram assim, ó, provavelmente a transmissão se deu pela água. Agora, onde que ocorreu, ninguém vai saber. Você vê, nós temos, através desses exames de sangue, é possível se ter mais ou menos uma ideia da idade, do tempo de contaminação. É, tem crianças aí contaminadas há 2 anos atás, né? Então, esses quatro casos na mesma turma, esses quatro casos não ocorreram ao mesmo tempo. Né? Foram em tempo...
Isso é possível diagnosticar?
Isso sim, através do exame de sangue, né? IgG e IgM, é possível ter uma ideia aproximada do tempo de contaminação dessas crianças. Então, baseados nisso, né? Não é assim, serviram carne estragada numa festinha. Bom, daí todas as crianças deveriam estar contaminadas no mesmo tempo. É, nós temos crianças que deu negativo, que não estão contaminadas. Nós temos crianças que foram contaminadas há 2 anos atrás. Nós temos crianças que foram contaminadas há 6 meses. O período de incubação desse protozoário aí, que ele não é um vírus, né? É bom que se saiba. Uhum. Né? O vírus ele passa de uma pessoa para outra. Né? Ele é um protozoário, é um vermezinho. Né? Esse protozoário ele tem um período de incubação aí, em torno de 30 dias, digamos assim. Né? E algumas medidas bem simples que são possíveis de eliminá-lo. Né? Você veja assim, ó, a carne, por exemplo, que seria as mais prováveis de transmissão, carne suína e carne ovina. Né? Carne de gado, muito difícil, raramente. Desde que ela congelada por 3 dias, praticamente, segundo alguns estudos, elimina a capacidade de transmissão. Né? Então, a escola, por exemplo, só recebe carne congelada. Né? Então, tem isso aí. Carne cozida, muito raro que passe essa situação. Não diria impossível, mas muito, muito, muito raro. O que, que seria possível? Contaminação através de carne crua. Aqui na nossa região se consome muito salame, por exemplo. Uhum. Né? Então, as nossas recomendações então, são lavar bem as mãos, né, antes de preparar os alimentos, usar luvas se for coletar fezes de animais em casa. A gente sabe que as pessoas gostam de ter os seus animais de estimação. Não vamos estigmatizar os animais aí, sair matando gatos como você fez no passado. Os bichinhos não têm culpa, não são eles os causadores disso tudo, né? Então, lavar bem as mãos, usar luva para fazer a higienização das fezes dos animais, consumir somente água tratada, que é o nosso caso aqui em Lagoa Vermelha. Né? Nós, então, daí alguém pode perguntar, mas e por que, que substituíram por água de bombona, água mineral lá? Por um descargo de consciência, até que fique pronto, né, o laudo, né, da água coletada, a gente vai ter esse descargo de consciência de saber que as crianças estão consumindo água comprada, uma água mineral. Somente consumir alimentos crus, como vegetais, folhosos, frutas, legumes, após lavagem mecânica, retirando toda. Então a gente tem que lavar mecanicamente e após deixar de molho. Só deixar de molho não adianta. Só lavar também não adianta. Então tem que deixar de molho, de preferência no hipoclorito, na nossa velha e boa que boa, né? Deixar um pouquinho de molho ali para fazer a higienização. Não comprar alimentos sem procedência, que não tenham sido inspecionados, né? Não consumir leite e derivados crus, não pasteurizados, que também é uma dificuldade. E ficar atento, né, a alguns sintomas que podem acontecer, mas é como...
Quais são os sintomas?
Sintomas são sintomas normais de qualquer criança. Uma Sim. febre leve, um cansaço, uma manchinha no corpo, uma íngua. É como o doutor Leandro falou, é o dia a dia da pediatria isso aí. Né? Um dentinho que está nascendo causa uma febre, um resfriado causa uma febre, uma mancha no corpo. Então, assim, os quadros clínicos e até a própria literatura nos fala, né, que o sintoma não, geralmente não leva a encontrar a causa, que seria a toxoplasmose. O que leva são achados mesmo, né? De repente resolveu fazer uma bateria de exames e fez o exame de toxoplasmose, lá estava ela ativa lá no sangue, né? E resolveu, então, daí tem que se fazer um tratamento. Repito, um tratamento é com a medicação bastante simples, bastante comum, né? Tem, acredito que não deva ter nas unidades, mas nós vamos disponibilizar algumas coisas já. Que mais que eu poderia falar? Existem casos que são assintomáticos. A pessoa passa a vida inteira sem saber que teve. Né? A maioria dos casos, eu diria assim que a maioria dos casos são assintomáticos. Né? A minoria é que é. Nos seus casos mais graves, ela pode levar uma lesão que é irreversível, uma lesão ocular, né? Que é irreversível. Então, isso sim tem que avaliar. As pessoas que porventura tiverem contaminadas, tem que fazer o tratamento, depois fazer a avaliação, enfim, procurar o oftalmo para dar uma olhadinha no olho, ver se existe algum tipo de lesão. E acompanhar, uhum. né? Fazer um acompanhamento. Então, não há motivo para correria,
para pânico.
Pra pânico. Nós estamos tomando as medidas, embora não preconizadas ainda pelo Estado, mas por tá ciente da preocupação desses pais, da preocupação desses professores, né, da preocupação dessa escola. Então a gente está tomando algumas atitudes, está andando um pouquinho à frente do que preconiza, até para tranquilizar a população.
O que preocupa, o que de certa forma assusta, é o fato que aconteceu numa única escola, pelo menos que se tem conhecimento.
Se nós fôssemos fazer uma varredura, nós encontraríamos casos em todas as escolas. Exato. Isso eu assino embaixo, com certeza.
O recomendável seriam todos fazer exames?
Não. Não, não há necessidade de se fazer todos, fazer uma procura. Uhum. Né? Eu digo assim, ó, aquele pai, aquela mãe que achar, porventura, que deva fazer o exame, deve procurar. Ele é um exame que não tem na rede básica agora, mas ele é relativamente barato.
Sim.
Né? E os pais que acharem que devem fazer, assim podem proceder. Nós faremos, então, essa varredura na escola lá por uma questão mesmo de nós traçarmos limites, né? dessa contaminação.
Não, e o aspecto importante que destacou o secretário, essa doença contraída por esses alunos foram em períodos distintos.
É, exatamente, né? Períodos distintos. Então, o que pode ser, se nós pegarmos assim, uma escola, sei lá, vamos citar uma escola aí com Arabi Augusto Naco lá, tem mais de 500 alunos, sei lá quantos alunos, tem um monte de alunos, né? Se nós fôssemos fazer uma varredura lá, nós encontraríamos mais de 10 casos, com certeza. Muito mais de 10 casos, né? Talvez 20 casos. Isso significa que nós teríamos um surto? Não. Está dentro da normalidade. É, o que nos chama a atenção é o caso desses alunos estarem na mesma turma. Mas essa questão da temporalidade, né? De não todos serem contaminados na mesma época, também nos chama a atenção. Né? Uhum. Então, se ele cogitou a hipótese da caixa de areia que tinha lá, pode ser. Né? Daí, alimento contaminado, água contaminada. É muito difícil da gente traçar, porque assim, ó, eu vou coletar a água agora. Né? Eu vou coletar o alimento agora. Pode ser que essa água e esse alimento não estejam contaminados. Mas, de repente, lá no passado, né,
estivesse.
Então, é muito difícil se traçar, né, vamos dizer assim, a fonte causadora. Né?
Conforme disse, é um verdadeiro quebra-cabeça.
É um verdadeiro quebra-cabeça que eu acredito que nós, a exemplo de Santa Maria, não conseguimos montar. Né? O que nós temos que ter é, sim, as medidas de prevenção. Né? Em casa, na escola, com nossos filhos, e quem não tem animais de estimação em casa. Né? Quem não consome alimentos dessa maneira que eu falei, todo mundo consome. Né? Então nós temos que ter atentar a essa situação de fazer, promover a higiene dos alimentos, tomar esses cuidados aí, para que mais casos não surtam, né? Não surjam. Nós estamos então agora, durante essa semana que entra, na próxima semana, já fazendo então esse cercamento, né? Para nós termos uma ideia, uma delimitação dos casos. Já existem vários casos negativos, né? o que nos leva à conclusão de que talvez a fonte contaminadora dessas quatro crianças da mesma turma, dessas oito crianças da escola, não seja uma coisa tão comum assim, né?
Exato.
Porque acredito que daí nós teríamos 100% de contaminação. Mas também é cedo ainda para se fazer algum diagnóstico, a gente vai fazer esse levantamento e com certeza mais casos vão acontecer. Né? Nesses levantamentos que a gente vai fazer, nesses testes que a gente vai fazer, mais casos vão acontecer. O que a gente tem que fazer é traçar um paralelo entre o tempo de exposição, o tempo de contaminação, né? com os sintomas, com o surgimento da doença e com o período de contaminação dessa doença. Né? Então isso tem que ser traçado um paralelo e daí sim, buscarmos, é como eu falava com o pai ontem, ou com os pais ontem, nós também vamos precisar de ajuda, né? Nós vamos precisar de ajuda dos pais, que nos houve uma reunião lá em tal lugar, onde foi consumido tal coisa, nós temos que tentar montar esse quebra-cabeça, que a secretaria sozinha não vai conseguir, a exemplo de Santa Maria, que toda uma estrutura foi montada para isso e também não conseguiram.
Obrigado, secretário.
Muito obrigado a você, Ademar. Dizer também aos pais, né, que estão preocupados, que a secretaria está à disposição para tirar qualquer dúvida. Né? As pessoas podem ligar no 9600, pedir para falar com a nossa epidemiologia lá, né, com o setor da epidemiologia. Podem falar também no setor de vigilância sanitária, podem conversar com a Raquel, podem conversar com a Suzete, podem nos procurar pessoalmente. A gente trabalha sempre de portas abertas e estamos lá, né, para tentar tirar qualquer dúvida, principalmente desses pais agora que passaram esse tempo aí um pouco assustados.